Foi uma agência baiana que me procurou e tinha um cliente, um jovem, PCD, pessoa com deficiência, um querido, cuja mãe disse: eu só vou fechar o pacote com essa agência se vocês conseguirem para mim uma pessoa que cuide da gente a viagem inteira. E a agência lembrou que minha mãe é cadeirante e disse: ah, você é a pessoa certa, Mariana.
Com a experiência dela.
Foi, eu associei a minha experiência com turismo PCD, com o meu conhecimento de Paris e agreguei a minha vontade de servir, que eu acho que essa que é o diferencial de quem trabalha no turismo, a paixão por servir e a paixão por acolher, né?
E Paris é uma cidade acessível para quem tem necessidades especiais, Mariana?
Paris é 100% acessível em ônibus. Infelizmente, os metrôs são poucas as estações que possuem elevador, mas é uma cidade toda adaptada. As esquinas das ruas têm um rebaixamento. As sinaleiras também são adaptadas para as pessoas com visão reduzida, para os cegos. Inclusive, durante a pandemia, eu fiz um curso de audiodescrição no turismo, que me habilitou a ser guia para cegos também. Eu fiz um curso com certificado. E é uma cidade adaptada. Tem as gratuidades nos museus para entrar gratuitamente. Tem a viagem com o Medife, que vale a pena, Heloísa. A pessoa com deficiência, graças a uma portaria da ANAC, graças a essa portaria que se chama Medife, o PCD, ele tem 80% de redução na passagem do acompanhante. Significa
A passagem
que
aérea?
do acompanhante do PCD. O PCD compra, ele compra a passagem dele e faz o trâmite do Medife. Um dia, se você quiser entrevistar minha mãe é especialista em turismo
Ai,
PCD,
quero sim.
cadeirante pelo mundo. Ela se especializou. Junto com ela, nós fazemos roteiros para os cadeirantes em Paris. Eu sou a guia, ela organiza o Medife, ensina a tirar. E é muito seguro o cadeirante viajar. E toda pessoa com
E
deficiência,
Mariana,
né?
olha, não, e é um tema, um tópico extremamente importante, porque hoje o Brasil, 60% de sua população é acima dos 50, 60 anos de idade, né? Então, nós estamos falando aí de uma viagem acessível, não só para aqueles portadores de necessidades especiais, mas para o idoso, para as pessoas com uma mobilidade reduzida, né? Isso é muito importante, essa sua informação, essa sua visão. E esse desconto para o acompanhante de 80%
Oitenta.
é um desconto significativo, né? No
É,
segundo bilhete.
por lei, é muito importante e é o que abre portas para muitos cadeirantes poderem explorar Paris. Os ônibus são acessíveis, tem as rampas eletrônicas, os museus têm rampas. Quando a rampa não é evidente, quando a rampa ela não é. E muitas vezes a pessoa chega de frente para a escadaria e fala: ah, não é acessível. É acessível, dê uma volta, vá ali atrás, procure saber com alguém na recepção, que eles vão indicar onde é a entrada do cadeirante.
Muito legal, muito legal. Bom, eu quero traçar com você alguns roteiros. Eu quero que você mostre para a gente a Paris que hoje você vive. A gente tem sempre um roteiro muito tradicional, né? Torre Eiffel, Palácio de Versalhes, Sacré-Cœur, Notre Dame. Como é que está Notre Dame depois daquele incêndio?
Está belíssima, está uma mistura do novo com o antigo. A coroa de espinhos de Jesus Cristo está com uma visitação todas as sextas-feiras, das 3 às 5, a coroa de espinhos de Jesus Cristo,
Olha que
gente,
coisa.
que foi adquirida pelo rei São Luís, que construiu a Sainte-Chapelle, a Capela Santa, para guardar, Depois foi para Notre Dame e existe uma cerimônia dos guardiões da coroa de espinhos de Jesus. E nessa cerimônia, nessa missa, a coroa, além dela ser exposta, a gente pode beijar, a gente pode beijar, a gente pode tocar. Fazemos a fila, a gente entra numa filinha. Ai, já beijei, já chorei, já me
emocionei. Ai, que coisa linda, que coisa linda. É lindo demais, lindo demais, lindo demais. Bom, eu quero desvendar com você essa pari. Você, antes disso, da gente traçar alguns roteiros, eu quero fechar com você essa coisa de você ter chegado num destino que você conheceu, assim, en passant, e mergulhou e entrou numa igreja e se sentiu abençoada. Como é que o francês te recebeu? Porque, assim, existe uma fama que eu discordo totalmente, porque todas as minhas experiências na França, em Paris ou não, nas cidades circunvizinhas, foram muito aprazíveis. Eu sempre tive com o francês uma relação muito, muito gentil. Eu sempre fui muito bem recebida, muito a atenção, eu sempre tive a atenção do francês, mas tem uma fama de que o francês é estúpido, que o francês é bruto, que o francês não gosta de conversar com ninguém, que ele só quer falar francês, que ele não entende e não aceita outra língua. Como é que você foi recebida?
Eu falava um pouquinho de francês, que eu fiz aqui algumas aulas antes de ir. Falava até pelas minhas viagens. E realmente, quando a gente usa aquelas palavrinhas mágicas, que isso serve para qualquer língua, quem vai para Disney, quem vai para Nova York, quem vai para Roma, aquelas palavrinhas básicas que o estrangeiro também, quando vem para a Bahia, tem que aprender, que é o por favor, com licença, bom dia, obrigada. Essas palavrinhas,
o básico,
elas são mágicas. E eu acredito, assim, como eu falava um pouquinho, eles veem o esforço da gente. Ou então, quando eu já chegava e falava assim, eu não falo bem francês, mas falando em francês, eles gostavam e o sorriso abria. É verdade, como você disse, que os franceses de outras cidades, de outras regiões, eles são mais calorosos que os parisienses, como cá para nós, como a gente tem também aqui no Brasil. O baiano é um pouquinho diferente do paulista, né, gente? Eu adoro os paulistas, mas quando o paulista vem aqui para a Bahia, se sente assim, bem querido.
Muito bem-vindo.
E Paris é um grande centro urbano, as pessoas trabalham, as pessoas têm o dia a dia delas. Imagine uma cidade, você vive numa cidade que está cheia de turistas e tem
toda hora no seu pé, toda hora
pedindo informação, sem dar bom dia primeiro.
Ou tirando a mobilidade do morador, porque ocupa o metrô, ocupa o ônibus, ocupa as padarias, ocupa os restaurantes, os museus, os cafés, faz fila. A gente tem que entender a atividade do turismo como uma coisa que também, para grandes destinos, não é fácil incorporar a rotina do morador, né? Não é fácil.
É verdade. Mas os parisienses, eles se beneficiam também do turista.
Claro.
Porque são os comércios locais, é o dono do restaurante, é o dono da farmácia. E, enfim, eles não reclamam. E eu acredito que cada dia mais eles estão mais abertos, eles estão mais condescendentes.
Entendem isso, que a importância da economia do turismo para a qualidade de vida do parisiense. Mariana, eu preciso chamar o primeiro break comercial. Na volta, vamos traçar roteiros. Vamos mostrar uma nova Paris para quem quer ir para uma primeira viagem ou para quem quer retornar a essa cidade de luz belíssima. Eu volto com Mariana Mello em instantes. Até já.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Alô, alô, torcedor! Alô, alô, torcedora! Aqui na Excelsior 106.7, tem Excelsior na bola. De segunda a sexta, um programa esportivo completo, a partir das 18 horas. Excelsior na bola, tudo sobre o seu clube do coração, a partir das 18 horas. Com Raimundo Rui, Walter Queiroz e toda a equipe esportiva Excelsior. Excelsior na bola, de segunda a sexta, a partir das 18 horas. Uma produção da equipe Excelsior de Olho na Bola, sob o comando de Walter Queiroz.
Atenção, família de fé. De 23 a 26 de julho, viva momentos inesquecíveis na peregrinação da Sagrada Família e Rede Excelsior para Juazeiro do Norte. Uma experiência de oração, devoção e reencontro com Deus, visitando lugares marcantes da fé nordestina, como a Basílica de Nossa Senhora das Dores, a estátua de Padre Cícero e o Horto. Com orientação espiritual do Padre Danilo Pinto e do Diácono Luiz Alberto. Garanta já sua vaga. Informações 4009-6612. Peregrinação Sagrada Família e Rede Excelsior. Reconstruindo a fé, reunindo os fiéis. Estamos apresentando na Rádio Excelsior e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Estamos de volta. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Mariana Mello. Chips Paris, esse é o seu Instagram. Conta pra gente, como é que a gente te acha logo antes da gente traçar roteiros, novos roteiros por Paris, Mariana?
Gostaria, antes de tudo, mandar um beijo para as amigas de Vilas, Carol Sangala, do Varal Ideal, Carol Guzmão, Cristina Bonfim, que estão aqui nos comentários mandando. E o meu e-mail, o meu Instagram é @tipsparis, tips, tips é de dicas, tipsparis.oficial, com 2 F's.
Maravilha, a gente não perde mais Mariana. Mariana, vamos embora mostrar uma Paris para quem nunca foi ou para aqueles que já a conhecem e que querem ter mais uma nova experiência. Por onde começar? Você também faz muitos roteiros de peregrinação, né? Roteiros religiosos. A gente tem um ouvinte aqui católico através da Rede Excelsior de Comunicação. Fiquem atentos ao que Mariana vai falar, hein, gente? Preste atenção.
É, a França tem muitos lugares legais de peregrinação e que eu levo meus clientes e eu faço guiamento. Ou tem tanto em Paris como a Notre Dame, porque a Notre Dame, apesar de não ser de peregrinação, é uma arquitetura, uma igreja famosa para o católico. E é onde acontecem celebrações também, viu? A Páscoa lá é belíssima. O meu Natal, eu passei Natal na Notre Dame. A Missa do Galo eu assisti dentro da Notre Dame. É uma igreja. Não são realizados casamentos atualmente, mas é uma igreja belíssima para isso. Mas dentro de Paris, de peregrinação mesmo, nós católicos adoramos ir para a Medalha Milagrosa, aonde Nossa Senhora das Graças fez 3 aparições em 1830 para a freira Santa Catarina de Labourré e transmitiu a Medalha Milagrosa, que estou até usando aqui.
Linda, Mariana! Linda.
Ela transmitiu a Medalha Milagrosa E essa medalha milagrosa já fez muitos milagres. É uma capela que ela não é a mais linda de Paris. Eu costumo dizer que, do ponto de vista da arquitetura, da história, não é uma Notre Dame, mas é uma energia incrível. Tem muitos milagres que surgem lá. E também no sul da França, que é Nossa Senhora de Lourdes, a cidade de Lourdes, onde Nossa Senhora fez a aparição para Santa Bernadette. E o terceiro lugar, que é dos mais importantes também, é em Lisieux. Em Lisieux dá para a gente fazer um bate-volta de trem. E antes de vir para aqui, para Paris, antes para Salvador de férias, eu levei um casal lá para Teresa de Lisieux, Santa Terezinha das Rosas. Visitamos a casa dela, visitamos o Carmel e visitamos a Basílica também de Santa Terezinha de Lisieux.
As pessoas se emocionam muito, né, Maria?
Ah, muito, muito, muito. E é o tipo de turismo que todo mundo gosta. É o turismo que a gente associa à fé, o turismo de peregrinação, um propósito, com você comer bem, tomar um vinho, comer uma comida típica, ver paisagens lindas. Eu acho o turismo na França para peregrinação fantástico.
Não, para peregrinação e muito mais, né? Turismo gastronômico.
Para tudo,
turismo, turismo cultural.
Sim.
Eu tive o privilégio de estar em Paris numa noite branca, né? E vi aquele Rio Sena com inúmeras manifestações culturais no entorno dele. O Rio Sena, ele tem uns pequenos anfiteatros assim, né, ao seu redor, onde o francês, o parisiense, permanentemente traz algum agito cultural, alguma performance. É incrível como é uma cidade onde a cultura explode pelos poros, né, Mariana?
Explode, explode. Paris é uma cidade que é viva, viva, e muito investido, ela investe muito na cultura. Você esteve na Noite Branca, que é lá no Nuit Blanche, que eles chamam, a gente fala em francês. É um acontecimento que os museus e os monumentos ficam abertos a noite inteira, recebendo pessoas, fazendo apresentações culturais, de música, de dança, de espetáculo, na beira do Sena. É uma cidade que é como dizia Honoré de Balzac, Paris é um verdadeiro oceano. Se a gente jogar uma sonda, jamais saberemos a profundidade. Essa é a minha frase. Como saber a profundidade dela, porque tem muita coisa.
Não, e se renova permanentemente, né? O que é de novo hoje para o turista em Paris?
Ah, meu Deus do céu, de novo hoje, eu vou dizer agora, a gente está se preparando para maio receber Roland Garros, então as pessoas que são fãs do tênis, ele vai ser a capital do tênis mundial agora em breve, a primavera já começou. Então, os festivais nos parques, os parques abertos, inclusive o Parque des Sceaux, ele está fazendo uma reserva de bilhetes, é fora de Paris, para a gente ver aquelas magnólias maravilhosas, super floridas. De novidade, que a gente tem tem um museu novo que eu adoro ir, Museu da Libertação. Da Liberação. É um museu que faz uma homenagem, que reúne todas as provas e o conteúdo da Liberação de Paris de 1944, depois da ocupação feita pelos alemães, os soldados nazistas, que ocuparam Paris durante 4 anos. Existe um museu dedicado a essa liberação, mostrando como é que foi a resistência dos franceses. A resistência, ou seja, a rebeldia dos franceses, a luta para tomar novamente Paris e a França da mão dos alemães. Esse é um museu novo que vale a pena ir. O Hotel de la Marine também é um museu que satisfaz os amantes do Palácio de Versalhes. Fica em frente à Place de la Concorde, é a Praça da Guilhotina. Esse museu da Hotel de la Marine Ele é lindíssimo do ponto de vista da arquitetura e é novo, abriu durante a pandemia. Ele foi reformado, um prédio histórico, e abriu museu. Tem a própria Notre Dame e tem outros lugares que estão fechados. É sempre assim, sempre vai ter um lugar fechado, em obra, fazendo reforma.
Eles estão sempre fazendo uma manutenção rigorosa, né? No seu patrimônio. Paris tem muitas coisas que impactam a gente, né? O Louvre, por exemplo, é um museu que a gente tem que se dedicar. É um dia exclusivo, pelo menos, para o Louvre, né, Mariana?
Eu costumo dizer assim, depende muito do objetivo da pessoa. Sabe aquela, tem um turista que é o dê por visto, eu conheço muitos assim, que é o turista que ele entra e ele quer ver as obras principais, quer ver a Mona Lisa, e ele fala, Mariana, eu quero ir embora.
Quero ir embora.
Tem o turista que vai com guia, a guia conferencista, eu não sou guia de dentro do Louvre, mas eu faço visitas no Louvre, ok? Eu não dou a aula da história da arte propriamente dita. Isso exige um curso de 2 anos só de história da arte. Mas o turista que quer fazer aquela visita rápida, rápida no sentido de identificar as 10 principais obras e não querer se perder lá dentro, eu faço esse guiamento. Mas o turista que vai sozinho, que pega um audioguia, esse daí fica um dia inteiro, mas eu acho que ele poderia ser mais rápido. Se ele tivesse um direcionamento melhor para não perder tempo, porque Paris, né, a gente...
Muito o que fazer.
Tem Paris, muito o que fazer.
Paris, em suas esquinas, surpreende a gente, né? Tem sempre uma performance, tem sempre alguma coisa nova acontecendo pelas esquinas. Existe um conceito, Mariana, de que Paris é cara para o visitante. Tem roteiros com bom custo-benefício?
Existe. Existem várias formas de economizar em Paris, porque até o próprio governo estimula isso. A cultura na França não é um privilégio das classes ricas. A cultura na França, culturalmente falando, é uma questão de... E prioridade para todas as classes sociais. Então, para isso, o Ministério da Cultura, o governo, sempre está estimulando, por exemplo, os menores de idade, os menores de 16 anos entrarem, até 16 anos entrarem gratuitamente. Tem o domingo, o primeiro domingo do mês, que tem uma lista de museus gratuitos. E aí o turista pode se beneficiar disso. E existem muitos museus que são gratuitos também o ano inteiro. Então, assim, tem um dia certo. Existem dias que os monumentos ficam gratuitos, como a Jornada do Patrimônio, esse dia em setembro, geralmente acontece em setembro. O dia, então, 2 dias, você pega uma filinha, lógico, pega uma filinha, mas você visita Arco do Triunfo, visita o Palácio do Presidente e outros lugares gratuitamente. Então, assim, tem que saber também a época do ano. Você sempre está falando aqui da alta estação, da baixa estação, a passagem aérea, você saber comprar uma passagem aérea que tenha um bom custo, isso barateia também a passagem. Saber comer, você não precisa comer. Paris não tem só os restaurantes estrelados. Paris tem a street food, que a gente chama na gastronomia, que é a comida de rua. Que é o quê? É o crepe que você compra na rua, é uma lanchonete pequenininha que você compra o seu sanduíche, sua baguete com recheio e sai andando, sai caminhando.
Ai, meu Deus, chegou a me dar água, um croque-messier que eu comi o melhor da minha vida numa bodeguinha, numa boulangerie pequenininha, assim, que você não dava nada por ela. Paris tem essa coisa, né, dos cantinhos, que você descobre quando entra, é uma surpresa.
Uma padaria, gente, uma padaria, você tomar um café da manhã na padaria, você economiza demais. As padarias de Paris, eles têm umas fórmulas, formule, um menu, tanto de café da manhã como de almoço também. Você vai ver assim, o menu, déjeuner, e você vai ter entrada, prato principal, sobremesa, recebe o seu saquinho e você senta numa praça, vai para o Jardim de Luxemburgo e degusta sua baguete e sua sobremesa, seu macarrão.
Bem no estilo francês, com a baguete debaixo do braço, só com um papelzinho leve, né? E deliciosa, absolutamente deliciosa. Mariana, como começar um tour por Paris? Assim, qual é o roteiro básico de quem nunca foi a Paris?
O básico do básico do básico. Vamos começar pela Dama de Ferro, que é a Torre Eiffel. Então, tem que começar pela Torre Eiffel. E se o turista, vou dar uma dica aqui de guia. Se você parar para pensar, o Rio Sena, ele corta de oeste a leste a cidade. Oeste, no extremo oeste, na pontinha do oeste do Rio Sena, você vê a Torre Eiffel. E aí, se você for margeando numa linha reta da Torre Eiffel até, digamos, a Notre Dame, você tem todos os principais pontos turísticos. Eu vou contar aqui com vocês. Ah, eu estou falando assim, um roteiro para você fazer a pé ou de bike, pedalando ali no Rio Sena, ali nas margens do Rio Sena, que a prefeita fechou definitivamente comigo morando lá. Que eu digo que Paris é uma cidade, que ela não é um... Eu não digo que é um museu a céu aberto, porque é uma cidade que ela sempre está se transformando. Então, existia uma avenida, como se fosse uma avenida paralela, que a gente tem aqui em Salvador, Bahia, os baianos entenderão, que era aquela avenida assim para você ganhar velocidade e cortar a cidade. Essa avenida beirava o Sena. E essa avenida, ela foi fechada, eu morando lá. Ela fechou e transformou em pedestre. Então, você de bike e você fazendo uma caminhada, você corta a cidade. Quem não gostou muito foram os carros, a classe média, alta, ficou, essa prefeita...
Parabéns, prefeita. Parabéns, prefeita.
A ex-prefeita, porque...
Desculpa só te interromper, Mariana, porque é o que o Centro Histórico de Salvador precisa fazer com o Luzvencer. O Pelourinho não pode circular carro.
Precisa.
Não pode.
Precisa. E então, você saindo nessa avenida, que é uma linha reta, da torre até a Notre Dame, você tem torre, você tem logo em seguida o Museu d'Orsay, você vê de longe o Grand Palais, você passa pelas torres, as pontes lindas que existem em Paris, e a mais linda delas, a Ponte Alexandre Trois, a Ponte Alexandre III, que é lindíssima. Depois você vai, isso numa linha reta, passa pelo Musée d'Orsay, passa pelo Louvre, até chegar, passa pelo Tuileries, porque quando a gente fala Louvre e Tuileries é a mesma coisa, né? O Jardim das Tuileries é o Jardim do Louvre, mas é um ponto turístico. Quando você vai ver, você já passou por mais de 10 lugares numa linha reta. Eu estou dizendo assim, o do básico do básico, e para quem quer economizar, e tem disposição para fazer essa caminhada. Um dia inteiro.
Que delícia, um dia inteiro. Isso, então, é o que você aconselha para quem quer caminhar ou para quem quer pedalar. É um ponto de partida na chegada a Paris.
Essa daí pode fazer que... No caminho, o caminho é lindo. Andar em Paris, o turismo, a cidade, nesses dois mandatos da prefeita, ela era socialista e ainda foi reeleito ele é socialista também. Então, eu falo partido porque a consciência ecológica da sustentabilidade é um pouco maior. Então, ela privilegiou andar de bicicleta e andar a pé. Eles chamaram o projeto Paris 15, que é o objetivo é que a pessoa de bicicleta ou a pé faça tudo a 15 minutos de casa e não se locomova de carro. Então, o turismo...
Preserve o patrimônio, tem uma série de benefícios. Faça exercício também. Interage com as pessoas, né? Tem mil vantagens.
A poluição de Paris reduziu drasticamente, graças a essas medidas dela, de privilegiar o transporte público e o transporte de bicicleta. E redução de carro. Quando a gente fala redução de carro, isso impacta no turismo. Aquele turismo antigo... de rodar de carro, porque a gente vai ter mais trânsito. O trânsito de Paris, infelizmente, é muito grande. E a gente passeando a pé, a gente vê muito mais coisas que de carro poderiam passar desapercebidas.
É verdade. Turismo gastronômico e maratona de Paris. Vamos começar por essa maratona de Paris, que é famosa, né? Hoje em dia, muita gente sai do Brasil para percorrer, participar de maratonas. E a de Paris é a Maratona de Paris, né? Você vai com ruas mais largas, né? Até mais interessante do que a Maratona de Londres, que passa por um roteiro mais estreito, mais apertado. E a Maratona de Paris tem um charme de você, no meio do caminho, tomar um vinho, comer um queijo. No final tem umas massagens. Conta pra gente dessa maratona, Mariana.
Eu tava verificando aqui a data, viu, gente? A data será dia 12 de abril. Mesmo que você não seja maratonista, não seja amante desse esporte, eu convido vocês a assistirem. Porque vocês... É uma maratona, é um percurso. Eu não sou maratonista, viu, gente? Mas é uma maratona que passa pelos principais monumentos. São 55 mil participantes. Eles literalmente andam nas ruas que nós passeamos por Paris, que eu guio, que os turistas passeiam, onde a história foi construída. Vale muito a pena.
É uma delícia. E você tem que, se é maratonista, você tem que antecipar por anos a sua inscrição. Porque são pessoas de todos os lugares do mundo que participam. É a maratona, talvez uma das mais famosas do mundo, né? A de Paris e a de Londres. Turismo gastronômico na França. Traça pra gente um roteiro. O que a gente não pode deixar de provar?
Ai, meu Deus, eu sou suspeita, Elô. Meu Deus do céu, eu sou muito, muito gulosa. Eu amo a gastronomia francesa. Calma, eu amo a gastronomia baiana também. Eu sou assim, eu sou apaixonada pelos dois. Quando eu venho de lá, eu trago na mala uma quantidade enorme de queijos. O pessoal no aeroporto não me veja. Para mim, não é para mim, para minha família. Adoro comida. A gente não pode falar da França, turismo gastronômico, sem falar dos queijos. Porque existem mais de 1.200 tipos diferentes de queijos franceses, os que são catalogados. Então, quem for para a França, existem queijos que são assim, impossível conhecer todos, porque esses são os catalogados, fora aqueles que são feitos de uma cidadezinha pequenininha, ou por um queijeiro tal, e que criou um método e fez uma receita. Então, é uma infinidade. Os queijos, principalmente porque nós temos três tipos de queijos diferentes, de leite diferente, na verdade. São 1.200 tipos de queijo, mas os leites variam, e isso muda a textura e o gosto do queijo. Nós temos os famosos queijos de cabra, e os famosos queijos de ovelha, leite de ovelha, do sudoeste da França, que é a minha paixão, e que eu já morei entre Paris e a região de Biarritz 2 anos. E dessa região nós temos queijos de ovelha maravilhosos, que valem a pena. A gente não pode deixar de falar do croissant, né, da panificação francesa, o croissant, a baguete, provar todos os anos é eleita a baguete do ano. A baguete do ano foi eleita agora. Inclusive, se eu não me engano, é um estrangeiro que fabrica. Isso é ótimo, porque nós que moramos, que somos de fora, a gente se sente mais acolhido quando a gente tem esse tipo de informação. Então, procure saber qual foi a baguete escolhida do ano. Tenha cuidado com tudo que vê no Instagram, porque nós, blogueiras, Instagramers, nós recebemos muitos convites e também somos pagos, alguns são pagos. Eu nunca fui paga ainda, se alguém quiser me pagar. Mas muitos lugares que são muito famosos são por conta desse comércio, né? Da divulgação. Então,
e nem tudo que se vende é o que se entrega. Mariana, eu vou chamar o nosso segundo break. Você está falando aí de baguetes, de croissants, né? A gente tem o foie gras, a gente tem o creme brûlée, a gente tem embutidos maravilhosos, a gente tem uma Paris que é saborosa, mas a gente tem cidadezinhas como Lyon, que fica a 400 e poucos quilômetros de Paris, que é a maior cidade com o maior número de restaurantes por pessoa na França. Enfim, nós temos uma França extremamente sedutora. Isso tudo a gente vai contar no próximo bloco. Eu volto em instantes com Mariana Mello. Até já.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Estamos apresentando na Rádio Excélsio e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Hoje eu converso com Mariana Mello, Tips Paris. Entre lá no Instagram para você conhecer melhor o trabalho que Mariana faz. Ela pode ter a sua guia para o turismo em Paris, essa cidade luz, capital da França, um destino múltiplo, que se renova a cada dia, cheio de apelos para uma viagem plena em experiências. Muita gente acompanhando aqui pelo YouTube. Bom dia, sou fã de Mariana Mello. Querida Mariana, parabéns pela sua garra. Bom dia, Mariana, beijo das amigas de Vilas, acompanhando por aqui, amigas de Vilas, a melhor guia de Paris, visitar Paris com ela não tem comparação. Bom dia a todos, sou suspeita, sou a mãe acompanhando a gente, beijo mãe, quero te entrevistar, viu, saber aí das suas andanças pelo mundo. Heloísa Braga, você é um ícone, muito obrigada. Sou da época dos seus programas na TV. Com sua voz.
Eu também.
Opa! Sua voz, como sempre, inconfundível. Deus lhe abençoe. Parabéns pelo programa. Muito obrigada, muito obrigada. Como é bom ser alvo desse carinho, dessa atenção. Vocês não têm noção. Heloísa, sou sua fã, muito obrigada. Peça ela para falar do turismo inclusivo para pessoa com deficiência PCD. Não sei se já falou, porque cheguei atrasada, porque fiquei presa no elevador. Você perdeu. Nós já falamos, mas, Mariana, esse turismo PCD em Paris tem um cenário, um ambiente todo propício para isso, né?
Já falamos sobre isso.
Hein, Mariana?
Viu, oi, está me ouvindo?
Estou, estou te ouvindo.
Tá,
pode falar.
Está me ouvindo?
Estou, estou sim.
Já falamos sobre isso. Ela estava presa no elevador, não viu. É, eu já disse que tem, desde a compra da passagem, tem um desconto da compra da passagem do acompanhante do PCD. Hotel não tem desconto, mas hotel... Tem hotel é um pouco delicado, porque tem que achar hotel adaptado para PCD, né? E cada PCD tem uma particularidade. Minha mãe, nesse assunto, ela faz a consultoria, ela ajuda a identificar um hotel que tem que ser um match, né? Que tem que atender ao tipo de necessidade da deficiência da pessoa.
Ser acessível,
já falei dos ônibus.
Ser acessível e bem localizado, né, Mariana?
Também. E tem umas pegadinhas, Elô, tem umas pegadinhas. Isso aí só com o programa inteiro para falar de turismo PCD. E com minha mãe, porque tem o lema do PCD, que é nada sobre nós sem nós.
Legal.
Eu não estaria no turismo PCD se não fosse a minha mãe. Minha mãe trabalha junto comigo no turismo PCD. Então,
como é que você vê Salvador para esse público?
Terrível. Turismo PCD em Salvador é triste, né? É triste. As calçadas não são pavimentadas, o ônibus não tem acessibilidade, né? Não tem acessibilidade condizente. E Paris, como eu disse, os ônibus têm a rampa.
Bate numa árvore.
Paris, piso tátil no metrô nós temos. Os semáforos têm o aviso, tem o aviso sonoro e fala. Existem museus alguns que você pode tocar, mas tem braille nos museus. Tem hotéis, inclusive, que eu conheço alguns, para o cego, que é interessante, que tem como se fosse um aplicativo, um tablet, que vai fazendo a audiodescrição das coisas do hotel, explicando, é bem legal. Eu fui em um hotel em Bordeaux que tinha isso, é bem interessante. E é isso, Paris Paris é adaptada para todos os públicos, porque está dentro do lema da República Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade.
Como é que está Macron hoje com seu povo?
Ave Maria, Macron. Olha, Macron, para os franceses, ele é de direita. Para os brasileiros, ele é de esquerda. E para mim, Macron é complicado, Macron. A gente está. Nós estamos ansiosos que acabe logo esse mandato dele, né?
Sério?
É
um anseio do parisiense?
Ele é muito. Como é que eu posso falar sem falar de política? Mas ele é muito ambíguo. A gente não sabe qual é o projeto de Macron, nem ele sabe dizer o que, que ele é. Às vezes ele joga com a democracia, às vezes ele não joga, às vezes ele se associa com um tirano, e às vezes ele se associa com um estadista, e ele fica no... Eu não sou a pessoa mais indicada, né?
Você gosta de política?
Mas gosto, porque política... É graças à política que a França... Foi graças à Revolução Francesa que a política... Existe dessa forma como nós estamos vendo. Para quem não sabe, a esquerda e a direita surgiu, esse conceito de esquerda e direita surgiu porque os jacobinos sentavam de um lado e os girondinos sentavam do outro. Um sentava à direita, outro sentava à esquerda, e assim falando a grosso modo, foi...
E o francês é um povo politizado.
Ah, né? Super. Ave Maria. Eu adoro. Eu adoro.
Eu adoro mais essa postura do francês em fazer valer o seu pensar, o seu direito.
Seu direito. Não, lá é... Você vai fazer turismo em Paris, saiba que provavelmente você vai se bater com uma manifestação ou uma greve. É. Tem muita greve, muita manifestação. A gente tem que saber quando não tem manifestação. E né, a gente lembra dos coletes amarelos, que foram 2 anos de manifestação no Champs-Élysées, mas também tinha respingou para outros bairros, às vezes tinha perto da Madeleine, atrapalhava a cidade, e o turista ficava com medo. Às vezes tem a greve dos transportes, mas o francês... O que eu gosto do francês é que eles sabem reivindicar os direitos deles e eles têm uma consciência de classe muito grande. A pessoa que é classe média, ele sabe que ele é classe média e ele quer lutar por 10 centavos que mexam na
sua economia, na sua...
economia dele, no bolso dele.
Faz valer o seu direito. Isso é extraordinário, né? Mariana, nosso tempo terminou, você acredita? Ai, eu quero mais. Você volta quando para a França?
Estou... Antes da França, estou indo para Goiânia. Quero dicas de Goiânia, quem tiver para mim, para visitar meu paizinho.
Oba.
E volto início de abril para pegar a primavera de Paris. Mas Paris tem muitos temas, muitos temas.
Você mora onde lá? Em que lugar?
No 15M, no 15M.
No 15,
do bairro 15. É um bairro bem... fica do lado, fica entre o 6 e o 7. Tem o 15, ele fica... Tem uma vista pra torre. Eu fiz um vídeo no meu Instagram dando a dica, dizendo que os hotéis do 15, você tem uma vista pra torre, você tem uma boa localização... E não são tão caros quanto os hotéis grudadinhos ali na torre.
Gente, repete aí seu endereço só para a gente fechar esse programa.
É o Tips Paris, T-I-P-S, tipsparis.official, com 2 F's.
Adorei conversar com você.
Eu também, amei.
Muito obrigada. Você vai voltar, é o primeiro de muitos.
Será um prazer. Eu quero fazer um ao vivo lá.
Lá, isso. O próximo é você de Paris e eu aqui, da nossa Bahia. Beijo, Baiana Linda.
Obrigada, foi um prazer.
Olha, Deus abençoe seu
caminho. Pra mim que foi um prazer, viu?
Nossa, que honra, que honra. Que Deus abençoe seus caminhos e ilumine sua estrada, viu, querida?
Obrigada, você também.
Saúde e paz. Amém. Gente, que programa delicioso. Arrume a mala, bora pra Paris. Amanhã
vamos pra Paris. Te espero lá, viu, Elô?
Se Deus quiser. Um beijo, até amanhã.
Beijo.
Hora da Graça. Um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti. Neste dia de glória, prezados ouvintes da rede Excélsio de comunicação, a voz do Senhor do Bonfim, alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, porta da misericórdia sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a hora da graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bonfim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta segunda-feira, dia 6 de julho, da 14ª semana do tempo comum, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 144 com o seguinte refrão: misericórdia e piedade é o Senhor. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. Uma idade conta a outra vossas obras e publica os vossos feitos poderosos. Proclamam todos o esplendor de vossa glória e divulgam vossas obras portentosas. Narram todos vossas obras poderosas e de vossa imensidade todos falam. Eles recordam vosso amor tão grandioso e exaltam, ó Senhor, vossa justiça. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Misericórdia e piedade é o Senhor. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O Salmo 144, que acabamos de recitar, é um hino de louvor e adoração, escrito pelo rei Davi. Ele celebra, agradece, exalta a grandeza, a bondade, a justiça e o cuidado constante de Deus por todas as coisas criadas, particularmente pelo ser humano, pela pessoa humana. O texto destaca que o Senhor é compassivo e está perto de todos os que o buscam com sinceridade. O autor sagrado começa revelando o desejo, o compromisso de todos os dias louvar e bendizer o nome do Senhor e de exaltar a sua dignidade, isto é, a dignidade de Deus. O rei Davi denomina, chama a Deus de o grande e, portanto, digno de toda honra e de todo louvor. Davi expressa sua resolução de adorar a Deus diariamente e para sempre, exaltando a sua majestade e grandeza. Destaca os atributos morais do Senhor, como misericórdia e a compaixão, afirmando que o seu reino é eterno e domina sobre todas as gerações. Ressalta o texto, o cuidado prático de Deus que sustenta os necessitados. O Salmo 44 termina afirmando que Deus tem um nome, misericórdia e compaixão, destacando algumas de suas características. Ele é muito bom para com todos, é paciente, é compassivo, é amor, e sua ternura abraça toda criatura. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário, receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7.
Já imaginou carregar a fé e a história de Salvador em suas mãos? Chegou o Terço do Salvador. um símbolo especial dos 475 anos da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, com referências ao Senhor do Bonfim, Santa Dulce dos Pobres e santos que marcaram a nossa história. Adquira o seu agora na Secretaria da Capela ou na sede da Rádio Excélsior. Toda a renda será destinada à campanha de reforma da Torre da Rádio Excélsior da Bahia, símbolo histórico da comunicação e instrumento de anúncio da fé há mais de 8 décadas. Terço do Salvador, uma oração que fortalece a sua fé e ajuda a manter viva a nossa missão. Garanta já o seu.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Atenção, família de fé. De 23 a 26 de julho, viva momentos inesquecíveis na peregrinação da Sagrada Família e Rede Excélsior para Juazeiro do Norte. Uma experiência de oração, devoção e reencontro com Deus, visitando lugares marcantes da fé nordestina, como a Basílica de Nossa Senhora das Dores, a estátua de Padre Cícero e o Horto. Com orientação espiritual do padre Danilo Pinto e do diácono Luiz Alberto. Garanta já sua vaga. Informações 4009-6612. Peregrinação Sagrada Família e Rede Excélsior. Reconstruindo a fé, reunindo os fiéis.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé.
Sua amiga de fé,
106,7.
Momento 2. Dia de oração pela Excélsior.
Gratidão, palavra que define o que sentimos pela nossa querida Rádio Excélsior. Por todas as vezes que ela esteve conosco, nos momentos de alegria e nos momentos difíceis, trazendo sempre uma palavra de conforto e sabedoria. Hoje, no DOI, você tem a chance de expressar essa gratidão de uma forma concreta. Sua doação é um gesto de amor, é a maneira de dizer obrigado por tudo que a Excélsior faz por você, por nossa comunidade. Não deixe essa oportunidade passar. Doe e ajude a manter viva essa voz que tanto nos fortalece.
Ligue 3114-3333.
ZYV 649.
Rádio Excélsior.
Excélsior FM
106,7
MHz.
Informação, fé e companhia.
Rádio Excélsior FM.
Rádio Excélsior FM.
A rádio que abraça
o coração.
Excélsior FM.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excélsior da Bahia, 12 em pauta.
Excélsior! Muito boa tarde, amiga, amigo ouvinte. Está no ar o seu programa 12 em pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação aqui na sua Rádio Excélsior da Bahia, Rádio Excélsior FM 106.7. Você acompanha esse programa especial pelas ondas da FM 106.7. E também pelo nosso YouTube da Rádio Excélsior da Bahia. Permaneça conosco acompanhando o seu programa 12 em Pauta. Hoje o programa 12 em Pauta está com caráter especial. Nosso jornal de meio-dia com notícia, prestação de serviço e informação hoje abre espaço para uma discussão muito importante, já que toda segunda-feira temos o editorial Agro, Meio Ambiente, toda terça-feira o Editorial de Justiça. Hoje vamos unir esses dois blocos, braços do nosso programa, para discutir a temática da alta incidência de conflitos por terra na Bahia. Quais são as causas, os atores, o que falar desse sentido de injustiça agrária, impacto social e toda a conjuntura que envolve os conflitos por terra em nosso estado da Bahia. Por isso estou recebendo os nossos colunistas fixos do 12 em Pauta, o Dr. Gabriel Silas, do Editorial de Agro Meio Ambiente, e o Dr. Gabriel Cavalcante, do Editorial de Justiça. Esse assunto é um dos temas mais urgentes para o campo baiano, a disputa pela terra. Segundo o relatório da Comissão Pastoral da Terra do Brasil, em 2023 foram registrados 2.203 conflitos no